Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a presente audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Registro a presença dos vereadores Cristiano Bonapassi, vereador Marcelo Lemos, vereador José Clemente, vereadora Zuma Ancinello, vereador João Alcei, Juca, vereador Bispo Padovan, vereador Carlos Delgado. Compõem a mesa ainda conosco a promotora de justiça, doutora Dina Márcia de Oliveira, a professora Sandra Regi, representando o SEPERG Sindicato, secretário de Saúde Municipal Diego Cantori, é o doutor Cássius Rota, representando a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Local e representando a Ordem dos Advogados a nível estadual. Também na mesa, Sargento Sudati, que é o vice-presidente regional da Associação dos Servidores a nível médio da Brigada Militar, a BANF. Quero registrar ainda, como segmento de servidores públicos aqui, identificado o policial civil Marcos Lucena, da Polícia Civil. Vejo no plenário também o secretário de Segurança e Trânsito do município, policial militar Roberto Cabreira dos Santos. A senhora Daiane também, que é da agência do IP Local. Senhores educadores, educadoras, demais servidores públicos, comunidade que está presente junto conosco, servidores do Poder Legislativo. Nós, antes da leitura do requerimento, senhoras e senhores, nós queremos aqui informar da dinâmica estabelecida para a realização dessa audiência. Nós temos como pauta a discussão da proposta do projeto de lei apresentado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao IP Saúde e a reestruturação do IP Saúde. Queremos desenvolver esse trabalho definido em 2 horas, sendo que, inicialmente, pela dinâmica dos trabalhos, abriremos as manifestações da mesa, a princípio, no início, com um tempo de 3 minutos de manifestação. Peço, primeiramente, ao vereador Marcelo Lemos, escrivão ad hoc, que faça a leitura do requerimento que deu origem a esta audiência, que foi aprovada pelo plenário da casa, bem como as justificativas apresentadas.
Requerimento 392/2023 requer a realização de audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para no dia 12 de junho de 2023, às 18 horas, tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul e o impacto no serviço público de saúde e no atendimento aos servidores públicos. Os vereadores José Clemente da Silva Correia e Marcelo Cardoso Lemos, PDT, vêm respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requererem que, após aprovado pelo douto plenário, a realização de audiência pública da Comissão de Serviços Municipais para o dia 12 de junho de 2023, às 18 horas, para tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul, o impacto no serviço público de saúde e no atendimento aos servidores públicos. A. Que seja enviado convite à direção estadual do CEPER Sindicato em Porto Alegre, à direção geral do 21º núcleo do CEPER Sindicato em Uruguaiana, para participarem da audiência pública e tratarem sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. B. Que seja enviado convite oficial à direção estadual da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar em Porto Alegre, e à direção regional da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar em Uruguaiana, a BANF, para participarem da audiência pública e tratarem sobre a situação do IP Saúde no Rio Grande do Sul. C. Que seja enviado convite oficial à Frente Parlamentar de Vereadores, Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar da audiência pública e tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. D. Que seja enviado convite oficial à Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e Bombeiros Militares, ASSTBM, em Porto Alegre, para participar da audiência pública e tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. E que seja enviado o convite oficial ao Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, RS, ao Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, ao Sindicato dos Oficiais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado, Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual, Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado, Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia do Rio Grande do Sul, Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Servidores do Ministério Público Estadual, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, para participarem da audiência pública e tratarem sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. Que seja enviado o convite oficial ao excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para participar da audiência pública e tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. Que seja enviado o convite oficial ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado, para participar da audiência pública e tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. Que seja enviado o convite oficial ao Ministério Público Estadual em Uruguaiana para participar da audiência pública e tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul. Que seja enviado o convite oficial ao Ministério Público de Contas do Estado em Porto Alegre e ao Tribunal de Contas do Estado para participar da audiência e tratar sobre a situação do IP Saúde. Que seja enviado o convite oficial à Defensoria Pública Estadual para participar da audiência pública. Que seja enviado convite oficial ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, para participar da audiência pública. Que seja enviado convite oficial ao diretor-presidente do IP, do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, para participar da audiência pública e tratar sobre a situação do IP. Que seja enviado convite oficial ao Poder Executivo Municipal de Barra do Quaraí e ao Poder Legislativo Municipal de Barra do Quaraí. Que seja enviado convite oficial à Ordem dos Advogados do Brasil, Regional em Porto Alegre, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Uruguaiana, para participar da audiência pública. Que seja disponibilizado e garantido pela Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana todo o suporte logístico, operacional, administrativo e demais itens para a audiência pública no dia 12 de junho de 2023. Que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana realize ampla divulgação nas mídias e na imprensa local para a realização da audiência pública. Justificativa. No dia 2 de junho de 2023, após convite oficial, os vereadores José Clemente da Silva Correia e Marcelo Cardoso Lemos participaram da reunião do 21º Núcleo do CEPER Sindicato em Uruguaiana para tratar sobre a situação do Instituto de Previdência do Estado, o projeto de lei apresentado pelo governo estadual relativo ao IP Saúde e o impacto dessa proposta do governo do Estado na saúde pública e para o atendimento aos servidores públicos. Cabe mencionar que a reunião do 21º Núcleo do CEPER Sindicato em Uruguaiana contou com a presença de professores estaduais, servidores de escolas estaduais de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ordem dos Advogados do Brasil, policiais militares, policiais civis e representação da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, a BANF, e do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul, demonstrando a relevância da reunião e das discussões apresentadas. Durante a reunião, verificou-se a preocupação dos professores estaduais e servidores de escolas e demais categorias de servidores públicos com a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul, o impacto da saúde no serviço público de saúde e no atendimento aos servidores públicos. Os participantes da reunião destacaram que a proposta do governo Eduardo Leite para o IP Saúde aumenta a contribuição dos servidores públicos estaduais e reduz, consequentemente, salários, ou seja, a remuneração dos mesmos. E pior, despreza que o próprio governo do Estado deve mais de 63% de reposição salarial ao funcionalismo público nos últimos 10 anos e que, se apenas a metade desse percentual fosse efetivamente cumprido, não haveria necessidade de aumentar a contribuição do IP Saúde. Os vereadores José Clemente da Silva Correia e Marcelo Cardoso Lemos, ambos do PDT, manifestaram profunda preocupação com a pressa na proposta e votação do projeto de lei do governo Eduardo Leite, sem considerar o grave impacto para os servidores públicos estaduais e para o próprio sistema público de saúde. A representação do CPR Sindicato destacou, durante a reunião, que 56 mil procedimentos oncológicos são custeados pelo IP Saúde, o que demonstra a importância do fortalecimento dessa instituição e da necessidade da retirada dessa proposta do governo estadual, e que se encontra para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Após a explanação e discussão dos participantes da reunião, o vereador José Clemente da Silva Correia, que também preside a Frente Parlamentar de Vereadores Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul, propôs, mediante apoio e concordância do vereador Marcelo Lemos, a realização de audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana para tratar sobre a situação do IP Saúde do Rio Grande do Sul, o impacto da saúde no Serviço Público de Saúde e no atendimento aos servidores públicos, o que foi aprovado por todos os presentes. Os vereadores José Clemente e Marcelo Lemos registraram, em razão da urgência do tema e do atropelo do governo do Estado, para que seja votado o projeto de lei sobre o IP na Assembleia Legislativa, é fundamental que a Casa Legislativa Municipal, maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, promova o debate sobre o tema. Os vereadores José Clemente e Marcelo Lemos registraram que a situação do IP Saúde afeta diretamente a saúde pública no município de Uruguaiana, recordando que nossa cidade conta com um contingente grande de servidores públicos estaduais e seus dependentes. Sem falar que qualquer impacto na prestação do serviço do IP Saúde interfere diretamente no serviço público de saúde ofertado pelo município e os outros municípios da fronteira oeste. Uruguaiana, em 5 de junho de 2023, vereador Marcelo Lemos e vereador José Clemente. Feita a leitura do requerimento, presidente. Ofício 443, presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Protocolo OAB, assunto convite. Prezado presidente, ao acusar recebimento do convite para participar da audiência pública que debaterá sobre IP Saúde, a realizar-se às 18 horas do dia 12 de junho, venho agradecer a gentileza demonstrada. Lamentavelmente, já havia agendado compromisso para a mesma data e, por isso, solicito escusas por minha ausência. Sendo assim, saliento que nomeei para a respectiva representação o Dr. Cássio Rota Mendes, conselheiro subseccional da subseção de Uruguaiana e membro da Comissão de Relações Internacionais e Integração do Mercosul da OAB Rio Grande do Sul. Desejando pleno êxito na realização do referido evento, aproveito a ocasião para manifestar meus votos de elevado apreço. Leonardo Lamacchia, presidente da OABRS.
Obrigado, vereador Marcelo. O doutor Frederico, que também assessora a comissão, está lá no plenário, lá identificado lá, será responsável pelas inscrições do plenário. Frederico, doutor Frederico, lá de óculos, lá na retaguarda, lá, pessoal. É o responsável, então, pelas inscrições de manifestação. Vamos estabelecer, inicialmente, os trabalhos serão a apresentação em alguns slides que nós vamos mostrar aqui da proposta do projeto de lei complementar 259, que é a proposta apresentada pelo governo do Estado. Um detalhamento e também vamos apresentar ali algumas informações que nós temos. Na sequência, já pela manifestação, nós temos algumas manifestações, considerando o tempo que está definido de manifestações, nós vamos ouvir, como segmento do funcionalismo militar, o presidente estadual da Associação da Brigada Militar, que está em vídeo. Na sequência, o presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a FESERGS, o Sérgio Arnaud, que está inclusive no exterior e fez essa gravação sobre essa proposta. E depois, um membro da Assembleia Legislativa, um deputado que se dispôs a fazer a manifestação dentro do objeto que é a proposta dessa audiência, o deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores. Serão as manifestações virtuais. Depois nós teremos três que estão aqui comigo. São duas, melhor dizendo, que também de última hora ali foi necessário que a gente abrisse essa possibilidade para que essas pessoas que estão fora do município, são representações sindicais, também fizessem uso da palavra. Depois eu peço para a assessoria, professor Leandro, Mário, Guilan, ver com o colega Revelino, que está representado na mesa pelo vice-presidente, se o presidente da região vai substituir o vice-presidente. Então, por gentileza, Marcos, nós vamos começar aqui na apresentação no audiovisual. O objeto da audiência, tu disse que ia me dar o controle. Tá, então, por gentileza, começa a passar para mim, faz favor. O projeto de lei complementar, então, 259 de 2023, do Poder Executivo Municipal, nós trouxemos aqui as tabelas, aquelas que também foram apresentadas e são apresentadas a todos nós em todas as audiências, reuniões de setores envolvidos, de funcionários públicos, bem como audiências realizadas nas casas legislativas pelo decorrer do Estado. Essas tabelas serão exibidas em tamanho maior agora, daqui uma sequência, apenas para esboçar ali o projeto na sua apresentação, por gentileza, Marcos. E ali, algumas das alterações são objetos que são de apreciação e discussão mais profunda por nós, servidores públicos, que é o reajuste na alíquota de contribuição dos titulares, que passará dos atuais 3,1% para 3,6%. Porém, aquilo que nós também manifestamos ali na reunião do CEPERGS, na última que aconteceu, convém nós observarmos lá no artigo 2º também que as receitas do fundo, né, serão constituídas pelos seguintes recursos. Aí fala ali e aonde entra os 3,6% dos nossos recursos, que são a nossa remuneração. A contribuição, ali também é bom nós manifestar isso, do reingresso, quando é para reingresso dos servidores, ali no artigo 2º, lá no item 3, o seguinte: a contribuição mensal do segurado, reingresso no plano, corresponde a... E quando a pessoa sai, que há uma intenção agora e se propaga isso, que deveríamos sair do plano, essa exposição aqui das razões são em razão disso, para que as pessoas tomem conhecimento, todos possamos tomar conhecimento de que forma, caso saia e queira fazer o retorno, e acredito que aqui outros se manifestarão sobre isso, mas o texto está ali claro, da contribuição mensal do segurado e reingresso no plano corresponde ao quê? Letra A, 7,2% no reingresso, né? Da base de cálculo da mensalidade, que trata o artigo 5º da lei complementar, para o segurado que tenha 59 anos de idade ou mais, durante os primeiros 24 meses a contar do reingresso observado disposto no parágrafo 1º desse artigo. Depois tem os outros 5,4%. Da base de cálculo da mensalidade, que trata o artigo 5º dessa lei complementar, para o segurado que tenha menos de 59 anos de idade durante os 24 meses a contar do reingresso, observado ainda o artigo 1º. O parágrafo 1º, quer dizer. Os 3,6 da base de cálculo da mensalidade, que trata o artigo 5º da lei complementar, independente de idade do segurado a partir do 25º mês a contar do reingresso, observado também o parágrafo 1º do artigo lá no projeto de lei complementar. Essas alterações que a gente trouxe aqui é aquilo que conversamos também em outras oportunidades, alguns de nós e aqueles que não observaram e não viram isso ainda, é daqueles que pretendem se retirar, por exemplo, do IP e depois querer retornar. São alterações que já estão previstas. A correção dos valores, aí é o que está dentro da proposta deste projeto de lei complementar e que alguns não haviam observado isso, que a correção, se aprovado a proposta do governo, ela traz no artigo 2º, ali no parágrafo 5º, que os valores constantes das tabelas, que aquelas tabelas que estavam à direita no primeiro slide, que serão apresentadas aí, dos anexos 1 e 2, desta lei complementar poderão ser corrigidas periodicamente de acordo com a variação de custos do plano de saúde destinado aos servidores estaduais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo e seus dependentes, de modo a manter seu equilíbrio financeiro e atuarial, mediante ato do chefe do Poder Executivo, ouvida a diretoria e o Conselho de Administração de Saúde. E essas preocupações aqui, já externando elas, ali está bem claro ali embaixo. Ouvida a diretoria, nada mais. É ouvir só a diretoria e o conselho. Ouvir. Então, isto aí é a previsão de que, havendo alteração no equilíbrio financeiro e autorial, que vai haver sempre, né, decorrente de inflação, né, vai ser corrigido o que agora se trata ali, já como plano de saúde e não como sistema de saúde. Por gentileza. Ali estão as tabelas, conforme apresentado anteriormente lá, a tabela de limite de valor de contribuição por titular no anexo 1, que é por faixa etária, conforme está ali, lá no, na reunião do CPERGS, o pessoal distribuiu, inclusive, essa informação impressa para que cada um tivesse. Mas o mais interessante é ver de que a idade, né, de cada um dos servidores que está ali definida na faixa da esquerda, né, ela corresponde a um valor. E os exemplos hoje que cada um de nós temos aí, basta que você pegue aquele simulador que o governo colocou ali e verifique a idade de cada um, e o maior exemplo desse é aqueles que já têm 59 anos, e entendo que uma significativa parcela dos servidores públicos está nessa faixa e que irá ser atingido ali por aquele valor de R$ 1.254,75. E ali embaixo, no anexo 2, nós temos os dependentes, né, onde o cônjuge também está nesta tabela ali, e que vejamos a exemplo de que um casal que tenha 59 anos ou mais, ele já estaria hoje em curso ali naquela, na faixa do 10 lá em cima do titular, que é acima de 59 anos de R$ 1.254,75, e o cônjuge que estaria ali também no 10, aqui nos dependentes, na segunda tabela, com mais R$ 439,16. Aí o governo alega que tem uma trava, um bloqueio, que não se descontaria mais que 12%. Né? E aqui já faço esse registro, que embora tenha nas lâminas subsequentes, que por uma casualidade, o nosso governador, que hoje paga os 3,1%, ele paga R$ 1.099 de contribuição para o IP Saúde, por casualidade ele vai pagar, né, ele vai ter 38, ele vai pagar 300 e um quebradinho para ele. Então, vamos dizer, casualidade isso. Vamos passar aí, Marcos. Esta lâmina que eu peguei da Associação dos Oficiais para aproveitar ela, né, nós pedimos isso dentro da frente parlamentar, que são só vereadores policiais e bombeiros militares, e nas entidades de classe, né, nós trouxemos isso aí pedindo, e esse é um dos encaminhamentos que nós mesmos já damos a todos os momentos como esse, já deixamos registrado, de uma auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado, onde se apresenta uma dívida hoje de 356 milhões e 600 mil. O déficit que é apresentado pelo Estado, são dados apresentados pelo próprio Estado, é de 440 milhões em 2022. O passivo nominal informado hoje é de 183 milhões e 600 mil. A dívida do Estado representa 81% do déficit que está ali apresentado. O Estado deve a este mesmo Instituto de Previdência 81% daquela dívida que está ali apresentada. Por gentileza. Passamos aí as rápidas considerações. Para o governador, que é ali que eu estou colocando, que completou 38 anos em março, não possui dependentes e recebe subsídio bruto de R$ 35.400, a mudança proposta resultaria em uma redução de não menos que 60,4% de sua contribuição para o IP Saúde e um aumento real na sua remuneração líquida de 2,7%. E essa, agradecemos aí ao CPERGS, que nos traz nós coletamos essas informações. Por gentileza, Marcos. O aumento da coparticipação de 40% para 50% em consultas, exames com instituição da categoria 6, atualmente vai de 0% até 40%, aumentaria até 50%. O orçamento do IP Saúde, que é de cerca de 3,2 bilhões, apenas com a correção inflacionária dos salários, os déficits apresentados pelo governo desapareceriam se ainda haveria, e ainda haveria folga para melhorar e acrescentar novos serviços. Essa informação é da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, FESERGS. O aumento salarial para recuperar as perdas inflacionárias entre 2015 e 2022, houve apenas uma reposição salarial geral para o funcionalismo gaúcho de 6%, realizada no ano passado. E, ainda assim, abaixo da inflação da época. O Diese aponta que os servidores públicos sofreram perdas salariais de 56% somente com a inflação do período, no período. Com base da arrecadação do IP Saúde e alíquota sobre os salários, o apontamento é de que se a estagnação da receita do plano ou o acréscimo abaixo do ritmo das despesas é consequência natural. O governo estadual admite que, caso fizesse reposição salarial de 32% para os titulares do IP Saúde, patamar abaixo das perdas acumuladas, a situação financeira estaria resolvida. Esta fórmula injetaria cerca de 480 milhões por ano nos cofres do IP Saúde, cobrindo o déficit. A fonte é do Sindicato dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, daquela defasagem salarial em decorrência da própria inflação, o próprio governo diz que, repondo aos servidores públicos, 32% seria o suficiente para resolver o problema. Por gentileza, encerrado aí, Marcos. E eu ainda, apenas para encerrar a minha primeira manifestação, pessoal, o que se nota, e eu disse aquele dia, que mais uma vez para o governo do Estado, e lamentamos isso, que é uma proposta simplista. Porque o governo simplesmente aponta mais uma vez de que tributando, taxando os miseráveis servidores públicos do Estado, porque já estamos à beira da miséria quase pela situação, é a solução para resolver a situação do IP Saúde. Enquanto você sabe, doutora, que o próprio IP, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, como as fontes apresentam ali, ele deve ao Instituto de Previdência do Estado. E por isso, nós temos uma posição muito clara, já digo isso, nós porque represento a frente parlamentar dos vereadores policiais e bombeiros militares, e como vereador também aqui da casa, defendo isso, como servidor público especialmente, militar, defendo de que, se nós primeiramente não formos saber o que realmente acontece com o IP, com uma investigação, com os instrumentos do Estado, doutor, que possa fazer isso, que o Tribunal de Contas do Estado possa fazer uma auditoria para que conheçamos bem qual é a situação do Instituto de Previdência do Estado, e também a própria Casa Legislativa providencie e instalar uma comissão parlamentar de inquérito, que isso foi sugestão às duas minhas, na audiência pública em Santa Maria, há mais ou menos um ano e meio, acho que aconteceu atrás, lá, nós já tínhamos proposto esses dois encaminhamentos, que até hoje nós não vimos manifestação nenhuma. Lamentamos que da Assembleia também não se viu nada disso. Então, esses encaminhamentos que nós deixamos aqui, e alguém já, para tirar essa dúvida, pessoal, perguntaram também sobre os municípios. Os municípios não estão inclusos nesta proposta de alteração da reforma do IP Saúde. Os municípios hoje, eu peguei esses dados aqui com a Daiane na agência local do IP, e nós tínhamos, eu apenas referendei ela, de que os municípios hoje, a sua contribuição é de 13,2%, sendo que desses, 8,2% é pago pelos usuários do sistema e 5% é da administração. Caso haja essa defasagem que é alegada até pelo cálculo autorial, No próximo ano, o sistema é indenizado pelas prefeituras. Então, não há como perder com prefeituras pelo índice que é arrecadado e pelas correções da forma que é imposta pelo convênio. Então, senhoras e senhores vereadores, eu passo aqui ao vereador Marcelo. Eu fiz essa explanação mais longa, vereador, foi em razão da proposta, da forma que é feita, mas sempre dentro do objetivo de buscar dinamizar, agora passamos então a Vossa Excelência a palavra em razão da sua também proposição desta audiência.
Quero apenas cumprimentar as autoridades já nominadas, né? Cumprimentar o CEPERS, o Ministério Público, a OAB, demais entidades, a BANF, cumprimentar o plenário e vamos tocar a audiência. Vamos tocar a audiência, acho que tem muito assunto importante a ser tratado. Agradeço o convite para ser signatário junto, agradeço o convite de Vossa Excelência para ser signatário dessa audiência pública e vamos tocar. Obrigado.
Por ordem de inscrição dos vereadores que estão na mesa, o vereador Cristiano, manifestação, não havendo interesse do vereador João Ceda, vereador Azuma, vereador Delgado, vereador Padovan, vereador Azuma Ancinello.
Muito boa noite, senhor presidente dessa comissão, vereador Clemente, demais membros da comissão, vereadores, representantes, autoridades, nosso boa noite. Quero cumprimentar a esta casa, na pessoa do vereador Clemente e vereador Marcelo, pela propositura dessa importante audiência, e que nós espera é o governo do estado, que venham se manifestar, né? Porque o projeto já está na Câmara para ser votado, e eu acredito que se todas as câmaras, como Uruguaiana, está se manifestando, nós teremos resultados positivos em relação a esse PL, ou que seja retirado, ou que venha ter algumas emendas favoráveis aos contribuintes. Muito obrigada.
Antes da manifestação do vereador João C., eu quero registrar a presença na mesa do Sargento Revelino, que é o presidente regional aqui da Associação da Brigada Militar, da ABANF. Então, vereador João C.
Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Boa noite ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social. Boa noite às autoridades que se fazem presente, aos servidores públicos. E destacar, vereador Clemente, que o Poder Legislativo fica muito feliz com a sua proposição, junto ao vereador Marcelo Lemos, que é a Casa do Povo, onde as manifestações venham de interesse coletivo. E é importante salientar que esse esclarecimento venha a somar junto a nossa representatividade a nível do Estado, então a gente quer parabenizar e que tenhamos êxito, principalmente no esclarecimento desses fatos, que nós viemos buscar junto à nossa representatividade algo de interesse coletivo importante que venha atender no âmbito legal a todas as entidades. Obrigado e que tenhamos sucesso mesmo na condição dos trabalhos.
Obrigado, vereador João C. Eu vou aqui, vereador Padovan, manifestação.
Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite aos nobres colegas vereadores, vereadoras, as autoridades aqui já citadas pelo protocolo da casa. Também, diante do exposto a essa audiência, a qual nós estamos participando também nessa noite, mesmo não fazendo parte da comissão, mas é de interesse público, interesse de todos nós, e sabemos das necessidades e a importância que as audiências que são desenvolvidas nesse plenário, nesses últimos tempos, têm sido profícuas com o seu objetivo. Sabemos das dificuldades que todos aqueles que estão hoje vivendo nesse momento, a questão do IP, as entidades que são prejudicadas, e como diz a nossa vereadora Zuma Ancinello, necessitamos de uma resposta, necessitamos de um posicionamento do governo em relação a esse assunto. Talvez muitas pessoas podem até dizer, como eu já ouvi no dia de hoje, que é chover no molhado. Eu discordo disso. Discordo porque se não houver uma manifestação, um posicionamento do parlamento, das autoridades em relação ao descaso do governo, eu considero um descaso, aonde nós iremos parar? quais serão os próximos passos do governo, quais serão as próximas atitudes que vem defasando, que vem prejudicando muitos e muitos cidadãos. Então, parabenizo o presidente dessa comissão pela sua proposição, pelo trabalho realizado aqui nessa noite, e também a todas as autoridades que estão presentes, o público que está presente conosco, as pessoas que se fazem presente nesse recinto. E dizer que estamos aqui também para apoiar todo o trabalho, senhor presidente, todo o trabalho desenvolvido pela vossa comissão, vossa excelência, estamos à disposição também para manifestar também o nosso apoio. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Bispo Adovan. Declinou o vereador Delgado. De imediato, a doutora promotora Dina Márcia.
Muito boa noite, senhor presidente José Clemente Corrêa. Ao saudar Vossa Excelência, estendo a saudação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a todos os valorosos integrantes desta Casa Legislativa, a todas as representações, demais autoridades, Poder Executivo, a todas as entidades associativas e forças vivas da nossa sociedade. Estamos muito gratos e honrados com o convite e saudamos efetivamente a iniciativa desta Comissão de Serviços Municipais, porque efetivamente as alterações propostas podem impactar serviços públicos de saúde de modo vertical, né? E no espectro da atuação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos vários desdobramentos que podem advir dessas alterações. Nós temos impacto, então, nos serviços públicos de saúde, como eu já referi, que aqui em Uruguaiana estão ao encargo da Promotoria Regional, da qual eu sou titular. Temos também os desdobramentos na esfera do direito consumerista, direito do consumidor, porque se trata de um plano de saúde, né? Temos desdobramentos na área da própria dignidade da pessoa humana, né, nos direitos humanos, e também da fazenda pública. Nós temos vários desdobramentos. Ao passo que estes, que eu mencionei por último, do direito consumerista, direitos humanos e fazenda pública, por se tratar de um ente estadual, tem as atribuições em Porto Alegre dos promotores de justiça com atuação na capital do Estado. Então, excelentíssimo presidente, solicito a Vossa Excelência que, ao final, a ata desta audiência pública seja em cópia remetida ao Ministério Público aqui em Uruguaiana, à Promotoria Regional, para que eu possa fazer os encaminhamentos, inclusive enviando uma cópia à Sua Excelência, nosso Procurador-Geral de Justiça, que é um uruguaianense, Dr. Alexandre Saltes, recém-empossado, né, que saberá levar em alta conta a posição da Casa do Povo de Uruguaiana. Ah, uma boa reunião a todos e vamos estar atentos aqui acompanhando. Obrigado.
Obrigado, doutora Dina Márcia. Pela minha direita, a Daiane está à disposição a palavra. Daiane, não sei se quer usar aí ou na tribuna, fica à vontade.
Boa noite, presidente, vereadores, entidades, que a gente tem o prazer de recebê-los todos os dias, menos no final de semana. Nós estamos ali na rodoviária atendendo todos por um convênio do nosso prefeito que resolveu o problema dos assegurados do IP. Digamos que a presidente do CEPERGS, a professora Zilá, ela foi uma das mentoras desse sistema convênio, né? Porque os nossos assegurados, eles não tinham condições, principalmente os aposentados que a gente mais recebe lá, de fazer os seus propósitos e resolverem os seus problemas junto ao Instituto, porque lá em Porto Alegre eles recebem documento, não está certo, eles botavam num banco esquecido e as pessoas não tinham retorno. Qual a minha proposição, presidente, de falar? A primeira preocupação que a gente está recebendo lá é sobre a questão dos funcionários da prefeitura. Os municípios não vão entrar nessa questão dos 3,6, porque nós já pagamos 8,20. mas a coparticipação do município fica 13,20. Então, os municípios, quando fizeram os convênios, eles já pagam a mais. Município, a promotoria, o fórum, essas entidades, a OAB, que vai ser nossa companheira, são só esperando o ajuste de tabela para assinar o contrato com o presidente Lamáquia. Nós estamos esperando para fazer as habilitações. Então, o município não vai entrar nessa situação de pagar dependente. Nós já pagamos a mais, certo? Os funcionários do Estado, eles ainda estão em discussões, porque eles não tiveram ainda o embate mesmo na Assembleia, ainda está passando por comissões, e acreditamos que os deputados da oposição vão brigar, né, pelos funcionários públicos, mas amanhã eu estou indo a Porto Alegre, porque foi chamado todos os facilitadores para ensinar como fazer o cálculo. O cálculo vai ser o salário base de cada funcionário e a idade com o seu dependente. A partir do momento da idade do dependente, não pode ultrapassar os 12% do salário. Então, tem um desconto, faz o simulador, faz o cálculo e vai apresentar. Se passar a questão dos 12%, tem que habilitar ali o desconto dos 12%, o salário, o desconto do IP Saúde, ele não pode passar de 12%. E uma das coisas que mais a gente vê quando participa das reuniões é a situação do que essa audiência pública também poderia tratar. A promessa de quando foi separado o IP Saúde do IP Prev, que eles iriam vender os imóveis. Por exemplo, nós em Uruguaiana temos 3 imóveis do IP. A sala que era do IP no Edifício Peró, a loja da frente e o estacionamento, que eles poderiam vender e utilizar nas despesas que estão a ser pagas. Já conseguimos pagar muitas coisas, mas ainda não estamos no que deve ser pago. Nós temos
o encaminhamento também, né, no primeiro momento, tempo de definição, de tempo de manifestação, então encaminha, depois nós fizemos a réplica.
Só vou colocar sobre a questão dos reembolsos. Os reembolsos foi a única situação de que está em dia. Foram todos eles pagos. De todos os anos que tinha, desde a pandemia de 2019 até aqui, ele está pago. Não temos nenhum tipo de reembolso atrasado.
Muito obrigado, Daiane. Nós definimos inicialmente, pessoal, uma manifestação que pudesse ser feita num tempo razoável, de 3 minutos, como ali estendeu um pouco mais, em razão de uma manifestação inicial do objeto, que é o assunto da proposição do projeto de lei. Claro que eu sei que alguns de nós têm conhecimento bem mais profundo, mas nós vamos proporcionar um outro momento. Agora mesmo, quando nós ouvirmos a Sandra, né, que vai falar, a Sandra representa o CEPERGS, veio de Porto Alegre aqui, né, nós vamos compreender também dentro de todo esse cenário, e quero registrar aqui a presença do vereador José Carlos Zácaro, doutor, médico Zácaro, vereador dessa casa que está aqui também, né, nesta noite, para que nós possamos chegar a esses encaminhamentos como aqui deu a doutora, já dando o encaminhamento, e peço assessoria da comissão e a nossa assessoria de gabinete, que vá colhendo os encaminhamentos para redigir a ata. Então, a palavra, Sandra, vou deixar contigo. Sandra representa o CEPERGS Sindicato no Estado do Rio Grande do Sul. Demais dirigentes sindicais do CEPERGS estão aqui, como a Zilac, que está aqui do Núcleo, a Weber, que depois vai se manifestar, sintam-se todos saudados aqui na mesma forma.
Boa noite a todos e a todas. Sou a professora Sandra Régio, da atual direção do CEPERS. Eu gostaria de saudar o Clemente e o Marcelo pela iniciativa. Em nome dele, saudar todos os homens aqui presentes. E em nome da minha colega diretora do Núcleo de Uruguaiana, Zilá, e a Glaci, nossa representante estadual, ela é minha colega na direção, saudar todas as mulheres aqui presentes. É muito bom ver os vereadores e as vereadoras de diferentes partidos, porque a saúde não é propriedade de ninguém, é responsabilidade de todos nós, independente das nossas bandeiras, né, políticas. Nós, do CEPERS, estamos representando à frente dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Uma saudação aos colegas, né, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E a nossa grande proposta é que a gente não aceita nenhum projeto de estruturação do IP que retire salário dos nossos contracheques. Nós, há mais de 9 anos, viemos sofrendo ataques e mais ataques a nível federal e a nível estadual, e nós temos um dos piores salários do Brasil, né? A área nossa do funcionalismo. Então, é muito bom estar com vocês e poder estar dialogando com a comunidade de Uruguaiana, como a gente vem fazendo nos 42 núcleos, né, do CEPERS, é audiência pública em Pelotas, amanhã em Santa Maria, em todos os municípios do Estado, para conhecer o que é esse projeto de reestruturação do IP. O IP, ele não é do governo, de nenhum governo e de nenhuma sigla. O IP é um patrimônio do povo gaúcho. E, para isso, a gente precisa da ajuda e da colaboração e da luta de todos os vereadores desta casa para que esse projeto não passe na Assembleia. E a gente sabe que vocês têm como, né? Com seus pares lá na Assembleia Legislativa. A gente já venceu a primeira proposta do governador Eduardo Leite, quando ele tentou colocar uma, nem os deputados da base aliada dele aceitaram o projeto, né? Ele mandou outro, que melhorou nada, mas que é só uma falsa, né? Então, eu acho que depois eu vou ter outro espaço, Clemente. Então, quero saudar mais uma vez vocês, dar os parabéns a todos os vereadores, a vereadora e a todo o público presente. E vamos, no dia 20, tremer esse Estado e esse projeto não passa. Um abraço a todos e uma boa luta.
Obrigado, Sandra. Professora Sandra, que representa o CEPER Sindicato. Na sequência, vamos ouvir, então, a representação da OAB, Dr. Cássio Rota.
Boa noite a todos. Em nome do... cumprimentando o vereador Clemente, presidente dessa mesa, cumprimento as demais autoridades, a todos os presentes já nominados. Em nome do Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, e do presidente Luciano Brites, aqui de Uruguaiana, subseção de Uruguaiana, agradecemos muito o convite, e a OAB agradece em estar presente. A audiência é para ouvir, a gente entende que é de extrema importância e espera que desse trabalho, com a ajuda de todos, seja possível encontrar uma solução que atenda contento todos, sempre respeitando a Constituição Federal, a legislação, e para ser bem breve, né, a gente deseja um ótimo trabalho para todos e que possa sair uma ata com resultados muito... que possamos pleitear resultados positivos. Né?
Obrigado, doutor Cássio. Até para o pessoal compreender, está junto conosco na mesa o vereador João Sei, que é o presidente do Poder Legislativo, mas como se trata de uma comissão técnica da casa, o presidente da comissão, desta comissão, sou eu, com os demais membros que tem na comissão, nosso presidente do Poder Legislativo, o vereador Juca, vereador Joalce. A palavra o representante da Associação dos Servidores a Nível Médio da Brigada Militar, Sargento Rivelino, representa a BANF, aqui junto com o Sargento Sudati, que é seu vice-presidente.
Primeiramente, quero pedir excusas no meu atraso, né? Quero saudar a mesa, na pessoa do presidente, a mesa constituída, demais edis, autoridades aqui que compõem segmentos da nossa sociedade, como o funcionalismo público, nosso plenário, em especial e meus colegas da Brigada Militar, e meu colega de diretoria, aí, Sargento Sudati, meu vice-presidente, que está aqui ao meu lado. Quero desejar a todos nós... É uma explanação branda, presidente. Já me pronunciou, vamos ter outra oportunidade. Ok. Então, quero desejar a todos nós uma ótima plenária, né, e dizer que nós precisamos convencer o nosso governo, nosso governador, que é um governador que se demonstra incapaz de ouvir os segmentos da sociedade, né? Incapaz de dialogar com o funcionalismo público, né? E isso nos causa muito transtorno, já causou na questão da Previdência e vai nos causar muito mais agora na questão do IP, justamente na idade que a gente está, a maioria de nós, que vamos pegar as últimas faixas aí, na hora que tu mais precisa da saúde, que tu pagou toda a tua vida, tu vai ser sobretaxado pelo governo. Então isso aí não é justo e o governador precisa escutar alguém. Fico contente do Ministério Público estar presente e o governo precisa saber que as bases da política estão nos municípios. Eu acho muito importante, já parabenizo o Clemente pela iniciativa, assim como os demais edis aí, de ter essa iniciativa de tentar convencer o nosso governador para dialogar e para ver que não é assim esse plano. Tudo bem, precisa melhorar, o IP precisa ser salvo, mas não às custas de quem mais trabalha, de quem paga, sabendo que o próprio Estado que é o devedor desse déficit. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Rivelino. Vou pedir para o Marcos, que está nos assessorando ali, que prepare os vídeos. Nós temos três manifestações de vídeos, um segmento da área dos servidores militares, feito pelo presidente estadual da Banf, um vídeo representando os servidores públicos do Estado, que é o presidente Sérgio Arnaud da Fessergues, e um deputado estadual que se dispôs a também gravar esse vídeo, que é o deputado Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores. Enquanto o Marcos prepara os vídeos, quero registrar, senhoras, quando foi falado aqui em audiências públicas, aqui nessa casa propus e foi aprovado pelo Parlamento por unanimidade uma moção de apoio à frente parlamentar nossa e de repúdio a essa proposta deste governador. Aquela frente parlamentar tem 33 policiais e bombeiros militares vereadores dos mais diversos municípios do Rio Grande do Sul, pluripartidária. Ali tem vereadores de todos os partidos, todos militares, de postos e graduações diferentes, de soldado a coronel, todos repudiam a proposta em documento assinado e encaminhado pela Carta de Santa Maria, que foi feita em abril naquele município. E ultrapassamos 100 casas legislativas no estado do Rio Grande do Sul, com moções de contrariedade também a esta proposta. Então quer dizer de que a voz, ela não é única e exclusiva, né, de alguns, como eu ouvi lamentavelmente do governador do estado aqui em Uruguaiana, quando da inauguração do batalhão de choque, da entrega do batalhão de choque, lamentavelmente ouvi da boca do governador, quando colegas nossos, da direção das nossas entidades, sindicais e classistas, tanto da Brigada Militar e o CEPERGS que ali estava, ele falou em alto bom tom no microfone de que as minorias estavam ali se manifestando. As minorias que fazem o Estado funcionar, as minorias que fazem com que a máquina pública dê o respaldo para esse intransigente desse governador, que ele não tem a hombridade de conversar com servidores e delega essa função, lamentavelmente, e não que não tenha capacidade, ao chefe da Casa Civil, mas deveria ele ter a dignidade e o respeito e conversar com as representações, sejam elas quais forem, dos segmentos de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. E isso é muito lamentável, porque uma pessoa que tem essas atitudes, como disse, só pode sair da cabeça dele atitudes simplistas como essa, de mais uma vez tributar os servidores públicos. Por gentileza, primeiro então o presidente Galvão, o presidente estadual da Banf.
Senhoras e senhores, sou o soldado Galvão, presidente da Banf, Associação de Nível Médio da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Primeiramente, gostaria de saudar o nosso colega e vereador Clemente, saudar demais vereadores da casa, saudar os nossos colegas representantes de classe, nossos amigos representando os sindicatos, e venho aqui dizer que é inadmissível o que o governo do Estado mais uma vez está fazendo, tanto com nós militares estaduais como os demais servidores públicos. Essa taxação do IP Saúde, ela prejudicará e muito a todos nós. A gestão ineficiente do Estado é a grande causa do problema do IP Saúde. Então precisa-se sim ter uma auditoria ou uma CPI para que nós possamos entender a causa do problema. Para aí sim nós começar a dialogar o que é melhor para a categoria. Então, o governo do Estado, mais uma vez, ele esquece que não está nos pagando a reposição da inflação, que já está chegando a 60% praticamente, não nos paga a nós militares estaduais, do soldado ao tenente, os 3,1% da lei da verticalidade, que é uma lei vigente, que eles não estão nos pagando, não temos aumento real de salário há quase 8 anos, e isso prejudica a arrecadação do IP-Saúde. E também a questão dos devedores, que não é cobrado. Inclusive o próprio Estado foi apontado pela Caixa, deve 356 milhões ao IP-Saúde só em precatórios e RPVs. Então, estamos aqui sim dispostos a conversar para ver o que é melhor para nós, mas da forma que o governo está lançando esse projeto, ele somente vem a prejudicar. Porque o governo ele simplesmente quer arrecadar para os cofres do Estado, mas ele não está nos dando a garantia que vai ter credenciamento de médicos, que os hospitais vão dar o suporte necessário aos usuários. Então, tudo isso não está descrito no projeto. A única coisa que está ali é uma forma de arrecadar dinheiro ao Estado. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas as câmaras de vereadores que estão fazendo essa audiência pública para mostrar para a sociedade que a culpa não é dos servidores. Porque o nosso dinheiro, a nossa contribuição ao IP Saúde, ela é descontada mensalmente. Nós não vemos esse dinheiro. Vai automático para o cofre do Estado. Então, são as gestões, sim, ineficientes que estão causando esse problema a todos nós. E gostaria de dizer que estamos aqui, sim, né, na luta por todos nós, nossos colegas da Brigada, os bombeiros e demais servidores, porque é injusto o que o governo do Estado, mais uma vez, está fazendo conosco. Uma boa noite a todos.
Agora a manifestação será do presidente Sérgio Arnaud, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.
Alô, amigos e amigas aí de Uruguaiana e da região. Estamos falando aqui desde Genebra, da Conferência Internacional do Trabalho, na OIT, na ONU, representando o Brasil. Mas a nossa preocupação está aí, exatamente com esse projeto de reformulação do IP. Um projeto que contraria os nossos interesses. Um projeto que descarrega sobre as nossas costas o peso das administrações maléficas que o IP Saúde teve. Nós temos que repudiar esse projeto, forçar, como o Clemente está fazendo aí em toda a região, pressionando as bases dos deputados do governo para que cumpram com o seu dever, ou seja, respeitem os servidores e seus dependentes. Precisamos retirar a urgência deste projeto. Eu estarei de volta na quinta-feira já para reassumir a luta junto a todos os colegas servidores. E vamos intensificar a pressão. Sem reajuste, não há nenhum centavo a mais de desconto nos contra-cheques dos servidores. Tudo pelo reajuste geral anual de salários. E abaixo essa tentativa de confisco salarial.
Agora a manifestação é do deputado estadual Jefferson Fernandes, do Partido dos Trabalhadores.
Querido povo de Uruguaiana, um abraço especial para o Clemente, que me convidou para fazer esse vídeo. Aqui é o Jefferson Fernandes, deputado estadual. Estamos muito preocupados com o futuro do nosso IP. O projeto que o governo mandou para a Assembleia Legislativa, além de não ter nenhum cálculo acompanhando esta iniciativa para modificar, sobretudo, a contribuição dos dependentes, na nossa leitura é mais uma jogada do leite para esvaziar o Instituto e entregar a carteira de clientes para o mercado. Tudo indica que nós vamos ter o fim de dois princípios basilares em qualquer sistema de saúde, como é o caso do IP. Nós teremos o fim da paridade, porque ele está cobrando apenas do servidor. Não vai ter contribuição equivalente do Estado. E de outra parte, nós teremos o fim da solidariedade. Imagine você, aquele servidor que é mais jovem e ganha salário mais alto, poderá optar de pagar pela sua faixa etária e não mais pelo percentual que iria para 3,6%. Portanto, nós estamos resistindo para que continue esses dois princípios, da paridade e da solidariedade. Ademais, estamos cobrando aquilo que o próprio Estado deve para o IP e não paga. Então é proposital apresentar um rombo enorme, não apresentar os cálculos adequados e dizer que está melhorando a proposta, somente para o governador, que é jovem e pagaria muito menos pela proposta que foi apresentada. Então nós vamos continuar trabalhando aqui na Assembleia. Parabéns pela iniciativa da audiência pública e convido para o dia 14, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, participarem também no ambiente híbrido aqui da Assembleia Legislativa desta importante discussão. E dia 20, que é o dia da votação, uma grande mobilização de todas as categorias para impedir que esse, que é um dos poucos incentivos para o servidor continuar na sua carreira, seja exterminado pelo leite. Um grande abraço e boa luta. Jefferson Fernandes, deputado estadual.
Manifestações que nós colhemos aí. E antes da manifestação do colega vereador Zácaro, médico, quero registrar também a presença, já falei, mas eu quero registrar do Marcos Lucena, que é policial civil, está aqui também representando a categoria dos policiais civis. Cumprimentar aí o sargento Chamorro, sargento Nivaldo, diretor de segurança e trânsito Marcelo, sargento Cabreira, que é o nosso secretário também, tenente Mário, tenente Solon. Agora nós teremos também, vereador, antes da sua manifestação, o link foi passado para a senhora Kátia Terraciano, que é presidente do Sinapers, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, e também representante da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública no Conselho de Administração do IP e Saúde. Por gentileza, senhora Kátia.
Muito boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar, né, pela iniciativa, e fico muito feliz de ver que há um acúmulo de conhecimento, né, que talvez seja inédito, né? Hoje aqui, todos, pelo que parece, nessa mesa e nessa audiência, todos que falaram aqui estão com pleno domínio do conteúdo do que está sendo tratado, né? Tudo que foi dito aqui é verdade. Eu apenas vou discordar, se me permitem. Eu integro a União Gaúcha, represento a União Gaúcha junto com Ives Lucas no Conselho de Administração do IP Saúde. Tá? Apenas vou discordar das críticas em relação à gestão do IP. Né? Eu faço questão de dizer sempre que o problema está na forma como os governos tratam e trataram o IP ao longo dos anos, colocando na sua presidência, nas suas diretorias, políticos, né? Transformando o IP Saúde numa casa de passagem, num comitê partidário. Isso comprometeu muitas gestões anteriores do IP Saúde, que aí sim não realizaram essas cobranças e não fizeram gestões responsáveis, como é o caso dos precatórios. Né? Todo precaturista que ficou lá 20 anos esperando para receber o seu precatório, quando recebeu já na conciliação ou na preferência, teve descontado do total recebido 3,1, que deveria ter ido para o IP Saúde. Não só a sua cota não foi a do segurado, como a paritária ou patronal do governo também não foi. O governo, além de ser inadimplente com a sua cota, a sua responsabilidade, ele se apropriou indevidamente, né, desses valores pertencentes ao segurado do IP, ao credor do precatório. Né? Todos que falaram aqui têm razão quando dizem, sim, o IP é credor. Né? E diante deste cenário crítico, né, que é do passivo de quase 1 bilhão de que o IP é credor, né, de uma defasagem, de uma perda inflacionária, portanto, perda da receita, de quase 60%. Neste cenário é que o governo resolve arrumar a casa e taxar os segurados e aumentando a alíquota e os dependentes. No meio do temporal. No meio do temporal não é hora de mexer no telhado. Né? Então, o que seria o correto? Não, vamos trabalhar para suprir o déficit estrutural do IP. O déficit estrutural, ou seja, se hoje todos tivessem recebido, não tivessem perda inflacionária, 60%, seria necessário taxar dependentes? Seria necessário aumentar a alíquota? Não. Se o IP não tivesse ficado com o fundo de assistência à saúde vazio, zerado, credor do Estado, na questão dos imóveis, onde não está sendo cumprida a lei, nos precatórios, nas cotas paritárias, né, que ficaram em atraso, seria necessário taxar os dependentes? Não, não seria. Portanto, o IP tem que ser pensado apenas o déficit da receita despesa. Qual é? Não sabemos, porque se mistura, se faz essa nuvem de fumaça para dizer que o IP deve aqui, tranca atendimentos ali e cria uma situação, um déficit fabricado para poder taxar os dependentes. E por que taxar os dependentes? Porque gastam? Não. É porque se ele fosse aumentar simplesmente a alíquota, simplesmente, vamos resolver isso. 3,8, 4, 4,2, 4, que seja. Mas não, o governo não vai fazer isso, porque ele tem que pagar a paritária. Ele não quer, então ele pega e taxa os dependentes. Aí fica fácil, né? E, por outro lado, quando diz que se preocupa, o governo se preocupa com os baixos salários, mentira. Vai expulsar do sistema. Quer trazer os altos salários, mentira. Está expulsando do sistema, porque quando saírem os altos salários, que correspondem a 60% dos vínculos à base contributiva do IP, que é o magistério, está aí a representante dos CEPERS, que falou muito bem, a Sandra, se não me engano. Então, essa é a base contributiva do IP, do IP Saúde, é o magistério. Né? Então, são os baixos salários. E aí, esses salários vão ser expulsos. É expulso quem ganha menos e é expulso quem já tem 59, não esquecendo que quem tem 59 anos já contribuiu 30 anos. Contribuiu 30 anos e agora vai ser expulso. Né? Então, assim, ó, não dá para deixar passar. Vocês que são vereadores, né, têm que se preocupar com o que vai acontecer nos municípios, porque os segurados com menores salários vão cair no SUS. O SUS tem teto de despesa. Não vai absorver a população do IP, os segurados do IP, dos municípios. Vão cair no SUS. Isso é uma preocupação que as prefeituras, os prefeitos, os vereadores devem ter. Isso vai ter consequências funestas para o orçamento dos municípios. As pessoas vão cobrar dos vereadores e dos prefeitos. Então, eu agradeço o espaço aqui concedido, eu não sei se eu já me estourei no tempo, né? Mas eu estou à disposição para qualquer fala, qualquer reunião, qualquer informação, né? E quero agradecer mais uma vez ao presidente da mesa, o José Clemente Correia, né? E parabenizar pelo domínio de conteúdo. Né?
Muito obrigado, senhora Kátia Terraceno, que representa aqui
os... Só mais uma coisa, que me desculpa.
Pois não.
O Pessoa Saúde criou um simulador de contribuição, né? Eu até pedi que colocassem aqui, não sei se a jornalista, a assessora de imprensa do Sinapers conseguiu colocar no chat, né? O simulador de contribuição. Só que eles fizeram uma como é que a gente pode chamar, para não ser ofensiva? O governo, o IP, em vez de colocar o simulador, a contribuição atual e a contribuição que o servidor deverá pagar com o aumento da alíquota e dependentes, ele colocou o que o segurado vai pagar comparado a um plano privado. Quer dizer, induz o segurado a achar que é uma vantagem ele pagar, estar no IP. Ele passar de 3,1% para 12%, que representa um aumento de 278%. Então, é inominável, é uma crueldade, é inominável isso, essa manipulação do simulador, que deveria sim, e nós na União Gaúcha enviamos ao ofício ao presidente do IP, solicitando que seja incluído no simulador qual é o valor, no comparativo, que o servidor segurado paga hoje e quanto irá pagar. E não comparando com um plano privado, porque o IP não é plano, é sistema. Não pode ser comparado a um plano. Tá, obrigada e desculpa se eu me estendi.
Muito obrigado, obrigado, senhora Cátia, pela contribuição. E esse ponto final foi muito importante. Na verdade, o IP é um sistema de saúde. E agora eles tratam como plano de saúde porque querem fazer uma comparação. Muito embora, já disse em outras oportunidades, nós podemos discutir questões que venham regular e melhorar toda essa situação do IP. Passa por gestão, passa por comprometimento e também, senhora Cátia, quero dizer com as palavras que devem ser ditas. Isso aí é mal-caratismo, mais uma vez, do que o governo faz conosco como servidores públicos para transmitir para a população uma coisa. Ele primeiro, para todos nós entender, ele causou, trouxe um caos, como se fosse isso, para depois trazer a fórmula simplista, que eu nem disse, como solução, nos tributando mais uma vez. Vereador.
E não vai resolver.
Exato. Presidente, vereador Zácaro, por gentileza. Vereador Zácaro é médico, inclusive é credenciado do IP.
Boa noite à mesa. Em primeiro lugar, parabenizar os colegas Clemente, Marcelo e demais colegas vereadores que aprovaram essa audiência. Ao cumprimentar as autoridades aqui presentes, sindicatos, o público que nos assiste. A minha fala vai ser curta, mas eu tenho que deixar algumas coisas aqui. Alguns podem pensar que estou me manifestando em causa própria, porque, como o Clemente falou, eu sou médico, sou ortopedista, diga-se de passagem, o único ortopedista que atende IP em Uruguaiana. Sou oriundo de uma família de professores, né, estaduais, municipais, mas me sinto tranquilo como vereador, dizer o que eu penso. Escutei várias falas aqui, agora por último, o Clemente citou que o IP é um sistema. É um sistema que querem transformar como um plano de saúde. E plano de saúde, você sabe que tem, quanto mais idade tiver o paciente, mais ônus automaticamente, previamente ou preventivamente, ele vai dar para um plano de saúde. Mas eu acho injusto, me manifesto agora como vereador, a maneira como estão conduzindo esse projeto. Eu acho que tem que ter, primeiro, como diz na medicina, a gente diagnosticar a causa desse caos que é o IP. Eu vou dar um exemplo, eu acho boa essa minha fala aqui para vocês entenderem. Se cair um paciente com uma fratura de quadril na Santa Casa hoje, Uruguaiana, essa pessoa vai se deparar, essa pessoa, eu digo, um credenciado do IP. Em primeiro lugar, não há anestesista credenciado pelo IP. Existe um... Eles fazem uma maneira de reembolso. Hoje, o IP deve para a Santa Casa o pagamento de órtese e prótese. Ou seja, as firmas que prestam serviço para a Santa Casa de material cirúrgico cobram do segurado, do IP. Então, pasme, a pessoa que paga, ou paga não, é descontado no seu contra-cheque mensalmente o IP, ela pede para o médico colocar ela no SUS, porque no SUS ela não vai pagar anestesista, ela não vai pagar hotelaria, não vai pagar material, e pasme, eu como médico vou receber o mesmo que o IP paga. Uma visita hospitalar hoje, na Santa Casa, me custa bruto R$ 18,00. Né? Então, algo tem que ser feito. Você sabe que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul se manifestou também E eu dou aqui a solidariedade ao CEPERGS e aos demais funcionários públicos. Nós, médicos, não somos remunerados há mais de 20 anos. Então, eu me manifestei hoje através da minha amiga Zilá. Não é justo um funcionário público pagar a mesma coisa por um serviço precário. Serviço precário, eu digo, de oferta. Ou seja, uma pessoa que paga R$1.000 por mês em Porto Alegre, o IP é o melhor plano de saúde. E aqui? Estou dando um exemplo. Nós somos 8, 9 ortopedistas uruguaianos. Eu sou o único. E assim sucessivamente. Então, aqui, deixar o meu manifesto. Tenho total apoio. Vocês podem contar com os demais vereadores. Eu falo na minha pessoa. Esse projeto, eu acho que tem que ser analisado com mais calma. Eu acho que a urgência é urgentíssima, essa não é necessária. Muito obrigado. Desculpa a minha manifestação.
Muito obrigado, colega vereador Dr. Zácaro. Agora nós vamos passar para as inscrições do plenário e depois voltamos aqui para a mesa. Enquanto a nossa companheira Glaci Weber, do CEPERGS, prepara para falar na tribuna, eu quero dar um exemplo aqui, pessoal, para vocês, o engodo que é, doutora, a questão do Estado do Rio Grande do Sul em relação a esse governo, presidente Rivelino. Nós somos uma instituição militarizada, a Brigada e Bombeiros Militares. Ou seja, tem uma hierarquia de postos e graduações. E o que nós vimos num primeiro momento, já lá na Previdência, quando nós fomos saqueados, literalmente, pelo governo do Estado? Nós vimos esse exemplo aqui, Sandra. O governo do Estado, ele fatiou uma graduação de soldado, jamais vista em qualquer instituição militar, ele fatiou o soldado em 3 níveis. Existe o soldado de nível 1, 2, 3. Eu não sei se alguém que serviu alguma força armada sabe e conhece isso. Nunca existiu. E o que acontece, doutora? Porque eu estou falando isso em razão da tributação, Tenente Solon, que o governo propõe. Para os mais novos, para todos que são mais novos, funcionários públicos de idade, mais novos de idade, ele canta como sereia dizendo que vai reduzir, assim como para ele. E depois eu quero, Sandra, quando tu voltar a falar, que tu nos dê um exemplo de um educador, de uma educadora que tem o seu miserável salário, desculpe a forma de dizer, porque eu vou falar do miserável soldado, né? Miserável no sentido da remuneração, o que representa isso para nós. Porque tem soldado da Brigada, por causa da nefasta carreira que não existe no Estado, com muito mais já de 59 anos indo embora para casa que não foi promovido. O que que ele criou? O senhor, depois de 10 anos que não tem carreira na Brigada Militar ou nos Bombeiros, ele lhe promove o soldado. A senhora sabia o que que ele lhe promove? A soldado. Ele lhe promove a soldado. Ele fatiou. Então tem o soldado de terceira. Olha, sargento Ivan, o senhor vai ser promovido a soldado. E depois de 20 anos, doutor, 20 anos trabalhado, uma vida pateando, que foi isso que nós escolhemos fazer, ele lhe promove a soldado. A soldado. Primeiro soldado, depois soldado, e com 30 anos, soldado, e a senhora vai para casa como soldado. Só que a senhora foi com aquela idade que está ali. Só que a sua remuneração é de quê? De soldado, porque não tem carreira na Brigada Militar. E a senhora vai pagar como o quê? Com o maior percentual que está ali, porque hoje é essa situação. E eu acredito que o CEPERGS, que sofreu mais ainda, como o resto do funcionalismo, é pior ainda. Porque os professores, os educadores, têm uma remuneração muito inferior, às vezes, a isso que a gente coloca. E o governo, estrategicamente, tem usado de tentar nos colocar uns contra os outros como servidores públicos. Isso é uma estratégia do governo, assim como ele está fazendo agora, querendo que nós saiamos todos do nosso sistema de saúde. Porque se nós sair tudo, ele que tem a cabeça americanizada, né, o modelo dele é americano de saúde, se nós sair tudo, todos têm que fazer seu plano, doutor Zácaro, colega vereador. Porque é assim que ele fez a pós-graduação em hardware nos Estados Unidos de gestão pública, de lá que ele trouxe esses conceitos. Não que não sejam bons, talvez, para o primeiro mundo. Não para nós aqui. Então, professora Glaciano, a palavra está com a senhora.
Eu quero pedir licença ao Clemente para cumprimentar, esta, em princípio, esta gurizada que aqui presentes estão, que foram meus alunos, o doutor Zácaro, o guri Zácaro, a Zuma, a vereadora Zuma. Então, esta gurizada aí foram meus alunos. Então, eu quero dizer aos senhores o seguinte. Eu represento os aposentados do CEPER Sindicato. E nós estamos simplesmente indignados com a ação que vem tendo não só o governo do Estado, como também uma boa parte dos deputados e dos partidos políticos. Por quê? De uma maneira ageísta, eles estão liquidando com a parte mais velha da população. Nós, professores aposentados, que já temos um salário baixíssimo, fomos taxados no IP Previdência. Depois de aposentados, o INSS tem até um teto, isenção, nós não temos, com esses nossos baixos salários. Nós, nosso plano de carreira, também, no momento que ele fez o novo plano de carreira, vamos dizer assim que é o novo plano de carreira, ele rebaixou tudo que pôde rebaixar dos idosos, de todos, mas mais dos idosos. E agora, vergonhosamente, ele quer taxar mais os idosos novamente. Imagine uma pessoa que hoje é dependente, que não paga nada, com 59 anos vai pagar 432, me parece. Pode me fugir o número. Então, isso aí é um ageísmo. Esse governo está realmente sendo cruel com a população e principalmente com os idosos. E não é culpa nossa sermos idosos, porque hoje a população está idosa. E não houve uma preocupação política para uma política para o idoso. Então, hoje eu dou graças a Deus de ter aqui, de estar aqui nesta mesa, agradeço a Deus, uma mesa poderosa, uma mesa que tem os segmentos, praticamente todos os segmentos. Mas um segmento aqui eu quero cobrar, é o segmento dos políticos, que são muito importantes nesse momento. Por quê? Eduardo Leite só faz o que está fazendo porque tem apoio dos partidos políticos. E está na mão desta mesa, na mão de vocês, pressionar os partidos. Dizer que precisamos ter uma política séria, uma política que inclua tanto os idosos quanto os jovens. Por quê? Mais adiante, também os jovens serão velhos. E isso ele não lembra quando diminui, aliás, quando ele aumenta o salário dele com essa proposta aí, ó, ele aumenta bastante o salário dele, e o meu e de quase toda a população de funcionário público, ele reduz. Isso aí é vergonhoso. Eu, na reunião do CEPER Sindicato, eu pedi até uma ação do Ministério Público em relação ao idoso. É uma perseguição, é um ageísmo e é uma falta de caráter, uma falta de vergonha, isso que estão fazendo conosco. Muito obrigada.
Obrigado, professora Classi Weber, do CEPERGS. Não há inscrições ali no plenário, vou retornar aqui para a mesa pedindo para a Sandra que faça então, Sandra, mais uma manifestação de réplica. E por ordem de inscrição aqui, eu também vou colhendo as inscrições da mesa para a manifestação com encaminhamento já dado ao final.
Então, dando continuidade à minha fala e à defesa do IP, pela frente dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, eu quero, mais uma vez, dar os parabéns a todos os vereadores e a vereadoras, né, uma aqui presente, pelo trabalho que vocês têm que fazer junto aos partidos que a minha colega Classi acabou de fazer. Não pode um governo colocar uma proposta e ter apoio da maioria da população nos políticos para a destruição de um patrimônio que é nosso, que é o IP. Quero dar os parabéns ao vereador médico, que continua no IP. O reajuste, toda essa função, toda a caracterização de médicos, hospitais, de laboratórios, não é do funcionalismo, né? São os governos e os partidos que têm, que sim, dar o reajuste para eles. Porque há muitos anos que eles não têm um reajuste, só na pandemia, a suba dos medicamentos, né? Então, o que a gente pagava, um exemplo, R$100 para algum medicamento, hoje está 800, 900, e o governo não repassou para os hospitais, não passou para os médicos, nada de reajuste. E a falta do reajuste nos nossos salários é que está acontecendo no IP. Se os governos tivessem dado aquilo de direito para nós, nossas reposições salariais, hoje o IP também não estaria nessa situação. Então, quero dizer aqui para vocês que a nossa condição de educadores é muito triste. Vou dar um exemplo para vocês aqui, não sei se vocês sabem. Um funcionário da escola recebe um básico de 630 por aí, mas ele tem que receber um completivo para não ganhar menos que o salário mínimo. Então, imagine essa pessoa ganhando uns 2 mil reais, certo? Vai ter que pagar para o acompanhante, né, o esposo, o marido, em torno de 430 e poucos. Mais um filho de menor, mais os 49. Se tiver mais dois filhos, mais, né? Então, você já faz, a sua mãe não vai ter que receber. Eu acho que a nossa sociedade, o Estado do Rio Grande do Sul, tem que saber isso. Isso é muito importante. Hoje a gente está aqui para dizer para vocês que a categoria daqueles que formam todas as profissões, hoje é o pior salário do Brasil. E tudo que esse Eduardo Leite faz, ele tem apoio, sim, de partidos que estão na base aliada deles. Na última votação, que era o reajuste do funcionalismo, nós perdemos por 2 votos. Nós esperamos, agora sim, nós estamos organizando um grande ato para o dia 20. Nós queremos colocar mais de 50 mil pessoas lá na praça para dizer que esse projeto não passa. Porque a gente não aceita mais, a gente está sofrendo há muitos anos com esses governos. E a reforma da Previdência, assinada pelo Bolsonaro, que muitos pensaram que era o Leite, não foi. Foi lá em Brasília, assinou o Leite, já se aproveitou e já baixou aqui. E hoje, né, Clemente, todos os aposentados do Estado do Rio Grande do Sul voltaram a contribuir para a Previdência. Então, dinheiro, como ele vem para a mídia mentir, dizer que não tem dinheiro, é mentira, né? Porque dinheiro esse governo tem. Ele tem outros objetivos, né, que não somos nós. Então, para dizer que ele ganha R$35 mil por mês, ele é um jovem governador. Na proposta de reestruturação do IP, hoje, ele contribui com R$ 1.099 por mês para o IP Saúde. Com a reforma que cai depois na tabela das faixas etárias, ele vai passar a contribuir R$ 344 por aí. Então, a reforma, a reestruturação do IP não é para melhorar o IP, e sim para acabar com a população mais idosa. Eu acho que o governador não gosta de pessoa idosa, porque ele já vem há muito tempo com ações contra os idosos e contra o funcionalismo em geral. Se ele... Ele passou para a mídia que ele ia pagar o piso dos professores, tudo. Nunca na história do Estado do Rio Grande do Sul nenhum governo deu reajuste escalonado como deu Leite. E mentiroso. Diz que ia pagar o piso, não pagou. E aí a gente vem sofrendo esses ataques dele diariamente. Então, nós estamos aqui, independente dos partidos, né? Quero dizer que, para vocês todos, vereadores, isso é função de todos vocês ajudarem a gente. Porque a saúde do Estado do Rio Grande do Sul não pode entrar no caos que ele quer. Por exemplo, hoje nós temos em torno de 1 milhão de pessoas que são usuários do IP. Isso é 10% da nossa população. 5% tem planos privados. Ele, fazendo esse trajeto do IP plano, sistema para plano de saúde, ele tem a intenção, sim, de privatizar. Só não vê quem não quer. Porque ele já fez isso com outras fundações nossas, né?
Qual é a iniciativa privada que vai comprar, por exemplo, o IP dizendo que o IP está falido? Isso é jogada política para voos maiores. Então, nesse sistema de saúde que nós temos, nós vamos defender até o fim. Porque com que nós pagamos todos o IP Saúde, nós não vamos pagar nenhum plano privado. E o caos vai cair aqui, por exemplo, no município de Uruguaiana. Todos os usuários do IP passarão para o SUS. O SUS não vai suportar. Né? Então, nós defendemos também um SUS público, de qualidade, mas também defendemos o IP. E o SUS responsável por salvar muitas e muitas vidas na pandemia. Todo mundo sabe, se a gente não tivesse o SUS, talvez a gente não estivesse aqui também. Então, eu quero, aqui encerrando a minha fala, agradecer aos vereadores pela iniciativa e a todos os vereadores e vereadoras, o médico, né? E os parceiros aí da frente, dizer que dia 14 tem uma audiência pública lá em Porto Alegre. Quem puder assistir online ou estiver ou for a Porto Alegre, que assistam, tá? E no dia 20, não está certo bem o dia, né, Clemente? Mas a gente está convidando todos para subir num ônibus e ir para Porto Alegre. Nós estamos trabalhando em todo o estado do Rio Grande do Sul, com todos os servidores, que é para dizer que o Eduardo Leite não é dono desse estado, não é ele que faz o que ele quer. E eu acho que agora chegou a hora de dar um basta para ele. Chega de ataque ao funcionalismo do estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos, uma boa luta. Espero contar com todos os vereadores daqui e até a vitória. Um abraço, Zilá e Iglesi.
Obrigado, Sandra, pela inscrição. A Daiane vai fazer uso da palavra mais uma vez. A gente vê, pessoal, quando a Daiane vai sair daí mesmo, o importante desses encontros nossos, até mesmo é um momento de reflexão para todos nós, como falei ali, Sandra, na reunião do CEPERGS. Eu espero, né, que de todos nós, funcionários públicos, sejamos militares ou civis do Estado e de consciência, né, de que o que falta realmente para nós, Sandra, eu disse isso, é de que a gente compreenda de que parte desses espaços são nossos e nós, enquanto não tivermos representação política, sim, porque a política é que move e transforma, né, nós não teremos voz, como nesse momento na Assembleia Legislativa, lamentavelmente. Quem tem sua representação lá tem voz e voto. E quem não tem, com todo respeito a todos nós, me disse um deputado e eu gravei isso, embora sendo uma falta de respeito. Ele me disse: Clemente, enquanto a banda passa, os cachorros acuam. Olha só o que eu ouvi lá. Ah, e digo para vocês que isso ele disse para nós. Eu entendi bem claro. Ah, um deputado me falou isso. Que enquanto a banda passa, os cachorros acuam. Me disse para mim, aquele dia que nós estávamos todos na frente lá do palácio. Isso é o que a gente espera, porque a gente não tem voz, não tem voto, não tem representante. Né? E felizes daqueles que se conscientizaram e colocaram sua representação lá. Espero que a gente aprenda isso. Então, por gentileza, Daiane.
Presidente, para colocar duas informações. Eles praticamente têm esse projeto ganho já feito, né? Porque eles já nos chamam para aprender como fazer. Amanhã a gente está saindo cada um da sua base, Bagé, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, nós estamos indo para aprender. Então, eles já têm como uma garantia. Nós, na última reunião geral, nós perguntamos se nesse projeto estaria colocado as situações que a gente pede, que é fisioterapia, nutrição, essas coisas adentro, fono, que nós temos muitos autistas, e não foi colocado no projeto, não vai ter. A única questão que nós vamos aprender é essa situação. Então, o que eles nos informaram, que é uma questão de informação? Vai ter uma janela de 60 dias para aqueles funcionários que queiram sair do IP. Então, porque hoje os funcionários do Estado, eles não têm essa opção, porque a folha já passa pela Fazenda. Então, vai ter, a partir do projeto aprovado, se for aprovado, eu espero que não, que vão ter essa janela de 60 dias para nos procurarem e fazerem o seu cancelamento, a sua retirada do IP.
Obrigado, Daiane. A palavra o Sargento Revelino, que representa a Banf.
Pessoal, só para complementar, então, a meu pronunciamento, eu quero dizer aos senhores que eu estava olhando um vídeo de um pronunciamento de um deputado médico, Dr. Tiago, né, que ele dizia ali no vídeo que precisamos salvar o IP, que médicos estão se descredenciando, que precisa, para salvar o IP, ser cobrados a mais por todos os serviços que o IP cobre quando o pessoal precisa. Eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que aquele médico, o doutor Tiago, deputado estadual, falou, mas não da maneira como está sendo feito. Precisamos sim salvar o nosso IP, precisamos ter médicos, precisamos ter variedades de médicos, dentistas, que o IP não tem, por exemplo, aqui em Uruguaiana, né, Daiane? Aproveito também para...
O dentista que tinha faleceu e não foi reposto.
Pois é. E aproveito para parabenizar pelo teu trabalho à frente do IP aí. Um excelente trabalho prestado pela Daiane. Eu já tive a oportunidade de tirar um monte de dúvidas com ela e me socorrer com ela. E sempre fui muito bem atendido pela sua atenção. Mas como eu vinha dizendo, pessoal, se é para ter justiça, que justiça é essa de taxar uma pessoa que contribuiu 30 anos da sua vida? Qual é a justiça que tem nisso? Você vai ter justiça, então, por que não taxa conforme o salário que cada um ganha? Não é isso? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos e assim por diante. Mas não na hora da morte, como se diz, na hora que as doenças começam a aparecer para nós, é que nós vamos pagar mais. Né, pessoal? Então, é de se refletir, é de se tomar uma atitude. Mais uma vez, presidente Clemente, aproveito para parabenizar o senhor por essa criação daquela frente parlamentar ali, ó. Ali está, ó, essa briga não é de um partido político, essa briga é de todo o funcionalismo público. Independente partido, está ali explícito naqueles vereadores que estão ali e outros que podem se somar a essa frente parlamentar. Então, esses vereadores que estão aí vão cobrar dos seus deputados, com certeza. Esse projeto não pode ser aprovado. Parabéns pela sua colocação, Classy Weber, que a senhora disse que quem tem que ser cobrado é os vereadores aqui, que eles sim, os municípios sim, são a base de todos os deputados. E é aqui que tem que cobrar todos os nossos deputados lá, para que esse projeto, assim como está, não pode ser aprovado. Precisa ter diálogo, precisa regredir em algumas situações e não sobretaxar quem mais necessita. E Sandra, eu acho que ele não gosta de velho, mas acho que ele não gosta muito mais é de funcionalismo público. Muito obrigado.
Obrigado, colega Sargento Revelino. Por ordem de inscrição, vereador Zacro quer falar ainda?
Só para colaborar com o que a colega falou, de quererem transformar num plano de saúde. Plano de saúde tem fisioterapeuta, plano de saúde tem nutricionista, quer dizer, na realidade, e a situação, foi muito feliz o colega quando citou que tinha que ser cobrado proporcionalmente. Eu acho que isso aí é um caminho, né? Mas, repito, a urgência desse projeto não cabe, né? Eu acho que tem que... Quantos de vocês aqui aprenderam com a fala de vários? Tem vários assuntos aqui dinâmicos que nunca foram citados, né? Eu dei o exemplo da internação na Santa Casa hoje, que não tem nada a ver diretamente, mas é uma realidade. Hoje, a remuneração dos médicos, como citou lá, que o deputado Thiago falou, é pífia. Mas, né, que nem diz o ditado, ruim com IP, pior sem o IP. Eu sou de família, repito, de professores, e a realidade que eu tenho em Uruguaiana, eu sou cobrado, eu caminho na rua, e aí, doutor, quando é que o senhor vai abrir? Aí me deixou, né, para pensar, não, vou ter que falar com o sindicato, porque, né, na minha época se chamava de pelego, né, quem furava a greve, mas não é questão de pelego, não, é de realidade, a realidade de nós, do interior. Nós, eu me junto aos funcionários públicos, porque o que o IP oferece, né, é muito pouco para quem está num grande centro. Então, repito, eu acho que tem que ter tempo. Muito boa a iniciativa do Clemente, do Marcelo e dos demais vereadores dessa casa. Eu acho que a base, né, dessa ideia vai refletir no dia 20 lá. Eu acho que é inadmissível, falo por mim, um projeto de lei ser aprovado da maneira que querem aprovar. Está nítido, né, que querem repassar para vocês, funcionalismo público estadual, a responsabilidade, né, das gestões. Todos sabem que o IP é um cargo político, nunca foi um cargo técnico. Eu me junto a essa servidora que falou que a culpa não é do IP. Não, a culpa é do IP também, porque nunca diagnosticaram o erro, né? E não vai ser agora colocar a goela abaixo, que eu acho que todos nós, vereadores, nós temos os nossos representantes lá, e se vocês podem contar que isso será manifestado. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Zácaro. Para os encaminhamentos finais, doutora Dina Márcia.
Senhor presidente, de várias falas colhidas aqui, todas muito ricas, consistentes, e se respeitando a todos os posicionamentos, né, o Ministério Público hoje aqui presente como um órgão fiscal da lei, né, e pontuo, presidente, se está incluída na ata, porque foi um dos pontos que me chamou bastante atenção, a questão do simulador indutivo comparativo com planos de saúde, porque este me parece um ponto legal, bastante discutível nessa proposta, né, em função de que não vejo óbice, né, me antecipando aqui, não vejo óbice a que faça o comparativo com outro plano de saúde, mas desde que apresente ao servidor público que vai testar a comparação com o que ele já paga, né, ele tem que ter todo o leque para poder decidir de modo consciente, voluntário, sem indução. Então, apenas para ver se consta em ata, né, que foi objeto de fala de alguns dos participantes aqui, porque é um ponto de possível atuação direta já do Ministério Público para os encaminhamentos que vamos fazer depois.
Obrigado, doutora Dina Márcia. Ainda com inscrição para encaminhamentos, vereador Delgado declinou, vereador Zácaro, vereador Padovan declinou. Pois não, vereador.
Boa noite, presidente Clemente. Comento a ti, vereador Marcelo, demais vereadores, vereadora Zuma, as nossas entidades aqui que se fizeram presentes, promotoria, obrigado. E as nossas entidades de classe estadual, que muito bem reivindicam seus direitos. Eu também sou um usuário do IP. Acredito que, assim como o doutor Zácaro colocou, essa questão não pode ser debatida de uma hora para outra e muito menos ser votada. Acredito também que tão importante quanto os valores que querem serem alterados é a qualidade do serviço que precisa ser melhorada, e principalmente na questão do interior. É preciso ser levado em conta o serviço prestado no interior e na capital. Então, não pode ser cobrado o mesmo valor por usuário do interior e usuário da capital, uma vez que aqui nós não temos os mesmos serviços e quem precisa utilizar o IP ainda tem que viajar. A verdade é essa, ainda precisa viajar até Porto Alegre para conseguir uma consulta, muitas vezes, com algum especialista. Então, são questões que realmente ficam, a doutora aqui muito bem falou também da questão do direito do consumidor, e se querem equiparar algo a um plano de serviço, nós também precisamos ter uma qualidade nessa prestação de serviços, e realmente isso não se evidencia no que é prestado, e a Daiane não tem culpa nenhuma, né? Mas a qualidade de serviço que é prestado em Uruguaiana e a falta de profissionais, que não só em Uruguaiana, mas que a gente sabe que todo o interior do estado, em especial, nós temos essa falta. Então, da minha parte seria isso, mas também considerar em ata a qualidade da prestação do serviço e a importância de referências também, uma vez de que nós, usuários, também contribuímos da mesma maneira de pessoas que estão nos grandes centros e também têm um fácil acesso ao serviço.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. Não havendo inscrição de nenhum vereador a mais, vou passar então ao vereador Marcelo, que também é proponente desta audiência.
Obrigado, vereador Clemente. Quero, encerrando, cumprimentar a todas e todos que participaram da audiência. A professora Glaci utilizou um termo ageísmo, fazia algum tempo que eu não escutava, que é o sinônimo de etarismo, que é o preconceito relativo à idade. Nós temos uma perspectiva, separei alguns dados aqui, que em 1950 a população com mais de 65 anos era 5,4%. Em 2015, 11,4%. E a estimativa é que em 2050 a população com mais de 65 anos seja 36,7%. A sociedade que for ageísta está fadada ao fracasso, sem dúvida alguma. A doutora falou, a doutora Dina Márcia, querida amiga, que grata satisfação em revê-la, falou do simulador indutivo. O que fica também, vereador Clemente e as lideranças classistas, a questão do subsídio cruzado, em que aqueles contribuintes com maior capacidade contributiva contribuem para o bolo total, para assistência àqueles contribuintes com menor capacidade contributiva. Assim como funciona em outros setores do Estado, é um sistema que teoricamente funciona. Claro que o grande desafio é recuperar a solvência do sistema sem colocar em risco a qualidade de vida dos contribuintes. E é um desafio. O que nós temos que ter uma compreensão, que não é o nosso caso, meu e do vereador Clemente, é que o governo é liberal. O governo é liberal. E aquela tendência da privatização, ela é real. E às vezes quase sempre, tu desaparelha determinado ativo no intuito de privatizar. Não é que tem que privatizar porque não funciona. Não funciona porque você quer privatizar. Isso é velho. Isso é muito velho. Isso não é. Não faz parte da nova política. Até porque poucas coisas são mais velhas do que a nova política. Então, existe, obviamente, uma tendência do liberalismo em privatizar os sistemas de saúde, transformar em plano de saúde para privatizá-los. E é contra isso que nós, que acreditamos no Estado como indutor do desenvolvimento, devemos pleitear, devemos lutar contra isso. Fica aqui o nosso reconhecimento, primeiro, o agradecimento novamente público ao colega vereador Clemente pelo convite para ser signatário dessa tão participativa, tão importante audiência. Como eu disse na reunião lá no CEPERS, eu fui dependente do IP, minha mãe, o meu pai gosta de ser dependente do IP porque ele era casado com um agente penitenciário, depois separou e casou com outro agente penitenciário, então ele gosta de ser. Meus irmãos foram dependentes também, e a importância do Instituto de Previdência do Estado E quando a gente fala em saúde, como a professora Glaci falou, o envelhecimento da população. Agradeço publicamente ao vereador Clemente pelo convite para ser signatário e reconhecimento a todas as entidades que participaram, OAB, Ministério Público, a Banf, CEPERS, e obrigado pela oportunidade. E, para encerrar, ou se apoia o IP ou se apoia o governo. Os dois não dá. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Partindo para o encerramento dos nossos trabalhos, pessoal, nós queremos registrar mais uma vez aqui de que a assessoria técnica da comissão, através do doutor Frederico, que está junto conosco, que também a nossa assessoria aqui, está colhendo todos os encaminhamentos, mas registro alguns deles que são pautados na ata, a qualidade da prestação do serviço citado pelo vereador Delgado, o simulador indutivo pelo Ministério Público, encaminhamento da ata ao Ministério Público também, a direção política do IP por políticos, a inspeção técnica do Tribunal de Contas do Estado e a CPI pela Assembleia Legislativa. Os encaminhamentos serão dados ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público de Contas do Estado, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, à Assembleia Legislativa Gaúcha e às representações sindicais aqui presentes. Eu, muito embora muitas vezes a crítica seja direcionada pelos trabalhos que a gente faz, é compreensível porque alguns dizem que quem está na chuva é para se molhar, né? Mas o que me preocupa sempre, me preocupa sim, é de temas latentes e importantes, esses assuntos aqui, pessoal, e mais uma vez aqui, através da Sandra, da Glacido, da Zilá e de todos vocês, sempre frisei isso enquanto dirigente estadual da Banf, que fui até abril agora, da organização, da forma de se movimentar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tenham sempre o meu reconhecimento por isso. Não só na condição política, mas também como policial militar. E dizer para vocês o seguinte, de que se nós corrermos os olhos aqui, quantos educadores nós temos na cidade, quantos servidores públicos, sejam militares, civis, que estão aí. E uma crítica, sim. Quantos deles vocês viram nas redes sociais reclamando dessa proposta do governo? Todos os dias que nós abrimos as redes sociais, sejam quais forem, lá estão eles discutindo e cobrando de quem tem a representação de categoria, quem tem mandato político. Mas aqui, quando a gente pergunta ou pede, eu estou acompanhando a transmissão aqui, por isso que toda hora eu estou mexendo no telefone, que eu estou passando o link para mais de 30 grupos da Brigada Militar que eu tenho do Estado, eu estou acompanhando aqui pela transmissão da Câmara, e a gente não vê servidores públicos. Mas as movimentações da frente parlamentar, aquela dos 33 vereadores, policiais e bombeiros militares, é obrigado, independente de partido, fazer, foi deliberação nossa, fazer audiência pública no seu município e fazer ato de repúdio a esse projeto. Independente de partido, de posto e graduação. E ali estão os partidos deles, podem ali olhar quem são. Tá? Isso é uma deliberação nossa. Nós somos, primeiro, servidores públicos, mesmo que militares do Estado. Depois, nós estamos ocupando um mandato de parlamentar. Então, para encerrar aqui...
Senhor presidente, é só uma questão de ajuste aí no encaminhamento, por favor. Posso?
Pois não.
O que foi solicitado pelo nosso presidente estadual, questão de que se proceda uma auditoria no IP aí para fazer...
Está aqui a inspeção técnica pelo Tribunal de Contas.
Ok, obrigado.
E agradecer, doutor, pela disponibilidade da Ordem dos Advogados, agradeço ao doutor Lamac pelo encaminhamento, agradecer a todos vocês, o Ministério Público, doutor, sempre o nosso reconhecimento, os colegas vereadores que se disponibilizaram, e eu estou vendo aqui que tem um monte de puxão de orelha por aqui já para ir deslocando. Eu quero encerrar, pessoal, com todo respeito a todos nós, mas eu vou tomar liberdade aqui, Sargento Chamorra. O senhor pode ficar um minuto de pé, que eu vou lhe dar um exemplo. Senhor, olhe esse homem. Depois de todo o tempo que ele teve na sua atividade de policial militar, servidor público, mesmo que militar. Agora, depois de todo esse tempo, assim como outros, estou citando ele como exemplo, porque eu tenho a liberdade como colega dele. Esse homem aí, quando da reforma da Previdência, que todos nós sofremos, apenas hipoteticamente que os valores, esse homem como sargento da Brigada Militar, ele anoiteceu ganhando R$6.000 e amanheceu ganhando 5, porque foi tributado pelo IP Previdência, depois de ter trabalhado e contribuído com a Previdência. E agora ele vai dormir, se isso aqui for aprovado, ele vai dormir ganhando 5 e vai acordar ganhando 13,5. É isso que vai acontecer, porque ele vai pagar para dependente e vai triplicar o valor pela idade que ele tem hoje depois de ter contribuído tudo isso. É nesse tipo de exemplo, perdão, Chamorro, mas é preciso exemplificar, porque fica gravado aqui, né, para que todo mundo entenda o que é o sentimento de servidores públicos nesse momento. O desespero de servidores públicos. Pais de família, que sim, o senhor como governador e os deputados que aprovarem essa proposta vão tirar literalmente o prato de comida da mesa e o remédio de todos aqueles que precisam nesse momento. Então que Deus nos proteja de todo esse tipo de maldade que é, e que nos dê saúde ainda para continuar fazendo esses enfrentamentos. Muito obrigado e damos por encerrada a presente reunião.